Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Lutando sozinho, cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras da Cidade do Campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. O programa Vamos à Luta conta agora com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Estamos aqui na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas e venha conosco.
Coragem, coragem, se o que você quer. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar.
Sexta-feira de sol e calor em Curitiba e o Vamos à Luta começa ao som da música Clandestino, música que dá nome ao primeiro álbum solo de Manu Chao, lançado em 1998. O álbum conta com música em quatro idiomas, trazendo assim, além da pluralidade, uma abordagem de um europeu com a cultura latino-americana, muito diferente daqueles que aqui vieram apenas para colonizar. Sobe mais um pouco o som, migue.
Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal.
Há duas semanas o mundo acompanha atônito os acontecimentos do conflito militar em decorrência da invasão da Ucrânia pela Rússia. Porém, muitas são as incertezas sobre as notícias que acompanhamos no noticiário. Uma das marcas do mundo atual é a guerra de narrativas, que mais confunde do que informa. Fazendo parte dos interesses escusos daqueles que criam heróis e bandidos para todos os gostos. Além do posicionamento notável dos veículos de comunicação, enfrentamos também a força dos algoritmos das redes sociais, que decidem de que lado está o vencedor neste exato momento. Assim, você mesmo, sem querer, pode ser mais um no meio do efeito manada, que, somado ao conceito de solidariedade seletiva, leva você a chorar lágrimas de crocodilo, meus amigos. Para fazer uma viagem na história, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o principal conflito na Europa, convidamos Larissa Ramina, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Paraná e membro da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Boa tarde, Larissa. Você me escuta? É um prazer recebê-la no Vamos à Luta.
Boa tarde, Magal. Tudo bem? Estou escutando, sim, perfeitamente.
Larissa, é um prazer tê-la aqui. Agradeço muito o aceite do convite aqui da nossa produção. E a gente estende o tapete vermelho para que você sente no banquinho e passe essa hora com a gente para tentar abordar todo esse dilema das narrativas e o dilema da guerra dentro do continente europeu, mas que acontece no mundo inteiro também em outras ocasiões, em outros locais, por muitos aspectos, mas principalmente pelo viés do direito internacional, aquele que funda os princípios básicos das relações entre os Estados. Bom, Larissa, uma das frases que ouvimos no dia que marcou o início da ofensiva russa na Ucrânia foi, aspas, Putin rasgou a carta da ONU. Muito embora outras guerras já tenham acontecido entre a criação da ONU e este o presente momento histórico, a pergunta que fica é a seguinte, Larissa. Que carta é essa? Para que, que ela serve?
Bom, uma honra estar aqui, Magal. Agradeço muito pelo convite. Gostaria de
cumprimentar
todas e todos que estão nos assistindo. E é muito bom a gente falar sobre essa guerra. É, bom seria, melhor ainda seria se ela não estivesse acontecendo. Mas é muito bom a gente ter a oportunidade de falar um pouco a respeito desse conflito a partir do viés do direito internacional, que é o viés onde eu estudo, enfim, a perspectiva de onde eu faço análise dessa guerra, né? Então, a questão seria, né, qual o papel que o direito internacional deveria cumprir diante desse conflito armado? Estão sendo cometidas violações a normas de direito internacional ou não? Todas essas respostas, Magal, elas passam inevitavelmente pela Carta da ONU, né? Então, você me pergunta, o que, que é essa Carta da ONU? Né? A Carta da ONU é um tratado internacional que foi adotado em 1945 e que estabeleceu os princípios norteadores da ordem internacional que foi instaurada após a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, ela tem muitos objetivos, mas o objetivo principal da ONU, enquanto organização, é a manutenção da paz e da segurança internacionais. Por quê? Porque para cumprir com todos os outros objetivos a que ela se propõe, como, por exemplo, respeito aos direitos humanos, cooperação internacional, desenvolvimento, para isso é necessário paz, né? Sem paz, não podemos fazer absolutamente nada. Então, a Carta da ONU é, digamos assim, a constituição da ordem internacional que foi fundada no pós-Segunda Guerra Mundial, né? E o preâmbulo da Carta da ONU, ela estabelece que a organização assegura ou vai procurar assegurar que a Força Armada somente seja utilizada no interesse comum, certo? Impõe aos Estados partes a obrigação de resolver suas eventuais controvérsias, seus eventuais conflitos por meios pacíficos. Então, o princípio fundante dessa nova ordem jurídica internacional é o princípio da proibição da ameaça e do uso da força armada, certo? Então, não se trata apenas de proibir o uso efetivo da força, mas inclusive a ameaça do uso da força armada contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. Então, esse é um princípio que tem um status de norma internacional imperativa, direito cogente, né, que seria uma espécie do direito constitucional no plano internacional, certo? E essa proibição, ela não é absoluta, ela admite duas exceções. Eu não sei se você gostaria que eu falasse um pouco
dessas exceções. Gostaria.
Basicamente são duas exceções, né? A primeira seria o caso de uma ação em legítima defesa como resposta a uma agressão armada. Quer dizer, se o Estado ele está sendo vítima de uma agressão armada, ele tem o direito de se defender, né? Inclusive a Rússia, ela tentou justificar a intervenção militar na Ucrânia com base nesse mesmo argumento que os Estados usaram usaram na Segunda Guerra do Golfo em 2003, que foi o argumento da legítima defesa preventiva, entre aspas. Não funcionou naquela vez e não funcionou agora, né? Porque simplesmente não existe uma legítima defesa preventiva, né? Mas enfim, o argumento da Rússia é esse, que ela agiu em legítima defesa porque ela disse que não foi ela que iniciou a guerra, mas quem iniciou a guerra foi a Ucrânia, quando passou a desferir ataques contra os habitantes, né, das regiões separatistas no leste do país, que inclusive a Rússia chamou de genocídio. E a segunda exceção a essa proibição do uso da força seria uma ação militar respaldada pelo Conselho de Segurança da ONU, certo? Nenhuma dessas hipóteses se verificou nesse conflito, né? O que nos permite dizer com toda a tranquilidade que a ação russa configura, sim, uma violação à norma imperativa do direito internacional. Então, nós sabemos, claro, que o mecanismo de funcionamento do Conselho de Segurança, ele é muito imperfeito, né? Ele traz vários problemas que podem, inclusive, causar a sua paralisia, né? Como se verificou, de fato, durante a Guerra Fria. A composição desses 5 membros permanentes que têm direito de veto criou uma espécie de imunidade, né? Por meio da qual esses países, eles não podem ser responsabilizados internacionalmente. Então, por isso que o veto russo a um projeto de resolução que condenava a Rússia inviabilizou a possibilidade de qualquer ação do Conselho para enfrentar a crise com base nos termos específicos da Carta da ONU.
Entendi. Então, aquela frase ou aquela fala que ficou conhecida até nas redes sociais, né, no compartilhamento de mensagens, onde dizia... Acho que após uma pergunta de uma jornalista sueca, se não me falha a memória, para o então presidente Vladimir Putin, ele fala, é a mesma coisa que se a gente colocasse mísseis no México ou no Canadá, meio que para legitimar a ação da Rússia, ela é imperfeita dentro desse princípio que você fala que foi atingido, que é o da legitimidade, da legítima defesa preventiva, do qual não se configura nem nesse caso, você citou outro caso que foi de 2003, da guerra do Iraque, e isso comprova, né, dentro do arcabouço jurídico, literário, textual, aonde não se configura. Porém, essa guerra de narrativas, ela parece que, como foi ali o começo, o preâmbulo do nosso programa, a gente fala sobre essa guerra de narrativas. As pessoas não sabem muito bem como colocar a sua visão, se não de uma maneira definitiva. Esse é herói, esse é bandido, essas relações assim. E eu também não quero abordar esse tema, nem satanizar alguém, nem endeusar alguém. Mas eu queria saber, Larissa, qual que é a agressão, ou como que faz mal aos países quando esses princípios são ofendidos? Por que que isso pode causar aquilo que a gente fala muito de insegurança jurídica? Qual que é o nome no direito internacional ou nas relações internacionais para quando rompe-se esses princípios, quando atacam-se esses princípios, como foi o caso agora dessa invasão russa na Ucrânia?
Perfeito, Magal. A gente fala em agressão internacional. Agressão. E pelo fato de todo o sistema jurídico internacional pós-45 ter se baseado nesse princípio fundante, que é o princípio da proibição do uso da força, considera-se incluir, inclusive, que essa seria a maior violação, a mais grave violação ao direito internacional que pode existir, que é justamente o crime de agressão. O que é o crime de agressão? É justamente o que a Rússia fez com a Ucrânia, certo? Intervir militarmente contra a integridade territorial, independência política de outro Estado, sem que isso configure ou uma legítima defesa, lembra que não existe legítima defesa preventiva, né? Ou com o respaldo do Conselho de Segurança. Por que que não existe legítima defesa preventiva? Porque isso abriria a porteira, né, das intervenções que, enfim, do ponto de vista do direito internacional, porque qualquer país que eventualmente se sentisse ameaçado, ele poderia reagir àquela ameaça, e nós não queremos isso, né? Então, trata-se de uma agressão militar, certo? Então, eu gostaria de dizer, como você está citando aí toda essa questão da guerra de narrativas, né? Nós sabemos que a qualquer guerra, né? Então, essa guerra atual na Ucrânia é uma guerra militar, é um conflito armado e é também uma guerra de narrativas, certo? Agora, vejam, não sei se você me permite continuar um pouquinho a falar sobre as intervenções ilícitas no direito internacional.
Por favor.
Eu vou começar dizendo, a Rússia violou o direito internacional porque agrediu militarmente um outro país soberano. Então, é um caso de violação gravíssima de norma imperativa do direito internacional e que merece ser repudiada da forma mais veemente possível, né? Agora, muito longe de querer justificar essa agressão russa contra a Ucrânia, eu acho muito importante a gente lembrar, por conta de toda essa guerra de narrativas, que tanto os Estados Unidos, quanto a União Europeia, quanto a OTAN protagonizaram vários atentados à legalidade internacional, né? E, portanto, ajudaram a enfraquecer o já frágil ordenamento jurídico internacional, colocando à prova, né, a manutenção da paz. Então, o que eu quero dizer é que a responsabilidade coletiva também cabe a todos que, de uma forma ou de outra, alimentaram o fogo do confronto às portas da Rússia, sugerindo que a Ucrânia poderia integrar a OTAN. Ok? É claro que, reitero, embora possa ter preocupações legítimas de segurança, a Rússia jamais poderia ter partido para agressão militar, né? Mas, assim, se você me permite lembrar de alguns fatos na história mais recente, né? Os bombardeios, por exemplo, da Sérvia, que foram liderados pelos Estados Unidos em 99, que não foram autorizados pelo Conselho de Segurança, foram fortemente condenados pela Rússia, que era aliada da Sérvia, né? Daí veio a subsequente declaração de independência do Kosovo. Por que que eu estou falando dessa declaração de independência? Porque esse é um precedente que o Putin invocou já várias vezes para justificar a intervenção na Crimeia, porque a intervenção na Crimeia, enfim, a independência do Kosovo foi reconhecida imediatamente pelos Estados Unidos e pela maioria dos membros da União Europeia, né? E após a guerra do Kosovo vieram intervenções dos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque, sem o respaldo da Carta da ONU. Nenhum desses conflitos recebeu apoio do Conselho de Segurança. E nós sabemos das consequências, né, tanto para o Afeganistão quanto para o Iraque. E nós sabemos do uso cínico da guerra ao terror a partir de 2001 para consolidar interesses geoestratégicos dos Estados Unidos, né? E nós sabemos o quanto essa estratégia foi fundamental para fazerem eclodir tensões e conflitos, né, entre as novas e as velhas potências. Aí eu poderia falar também das intervenções da OTAN na Líbia para derrubar o Gaddafi, né, que também violaram o direito internacional. Na Síria, né, enfim.
Bashar al-Assad.
Isso, para tentar derrubar o regime do Bashar al-Assad. Depois, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho disso. E há várias outras intervenções dos Estados Unidos que poderiam ser somadas a essa lista, né? Como, por exemplo, ataques de drones no território de outros estados sem a devida autorização, operações militares secretas, transferências e tortura de suspeitos de terrorismo, espionagem maciça por parte da NSA, né, que é a Agência de Segurança Internacional. Inclusive, a nossa ex-presidente Dilma Rousseff foi vítima desse tipo de espionagem. E, mais recentemente, as estratégias de guerras híbridas, né, que promovem golpes de estados que não são militares. Aliás, como o golpe de estado que ocorreu na Ucrânia em 2014 e o golpe de estado que ocorreu no Brasil em 2016, certo? Então, na Ucrânia foi chamada de, veja que bonito, né, Revolução Laranja, né, que é uma estratégia que foi implementada para precipitar o fim do governo do Viktor Yanukovych, né, que era o presidente que havia sido eleito, né, de forma democrática e que era pró-russo. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa guerra não começou agora, mas ela faz parte de novos tipos de golpes de desestabilização, como ocorre em outros países, né? Inclusive, um importante efeito dessa nova ordem tripolar, se você me permite, que se está a instaurar, né, com os Estados Unidos, Rússia e China, vai ser a intensificação da guerra híbrida, que é justamente o apoio dos Estados Unidos a movimentos insurgentes em ditaduras e democracias que começavam a escapar da sua esfera de influência. Então, nós temos aí a previsão de que os Estados Unidos vão começar a impulsionar cada vez mais golpes desse tipo, né? Movimentos separatistas, conflitos étnicos e as chamadas revoluções coloridas, né? Em todos os países e regiões que ousarem pensar em aderir a algum tipo de modelo de aliança política com a Rússia ou com a China. Então, a guerra na Ucrânia, ela não é só uma guerra, como eu disse, de fato, ela é uma guerra de narrativas. O Putin, por exemplo, ele disse que é uma intervenção humanitária para ajudar, né, os habitantes daquelas regiões do leste. O Biden, ele diz que o Putin é o agressor, né? E ele, enfim, como se ele não tivesse nenhum papel, né, nesse conflito que está aí. Então, repetindo o que eu estava dizendo, nós temos uma responsabilidade coletiva, né? Eu até chamo atenção para umas capas, eu gosto muito de trabalhar com imagem, né? Uhum. Quando a gente olha para capas de revistas, né, que falam sobre as guerras, por exemplo, eu dei uma olhada em duas capas de revista, da revista The Economist. Numa, o George Bush, ele está, né, o George Bush estava na liderança dos Estados Unidos quando das invasões, né, no pós 11 de setembro. Então, a figura dele como promovedor da paz. E do outro, uma outra capa mostrando Putin apontando assim para uma situação de violência sem limites, né? Mostrando com a pergunta assim: aonde nós vamos parar? Em um tanque de guerra, né? Então é importante dizer que o direito internacional está, ele encontra-se num constante processo de fragilização. Então, Estados Unidos, União Europeia, Rússia e OTAN citam o direito internacional quando é vantajoso e ignoram o direito internacional quando se torna, né? Quando suas normas se tornam inconveniência. Então, a agressão da Ucrânia pela Rússia, ela apenas se soma a uma longa lista de atentados contra o direito internacional.
Perfeita, dando um baile no Vamos à Luta de hoje. Professora Larissa Ramina aqui explicando, esclarecendo e deixando tudo muito mais claro dentro dos parâmetros do direito internacional e de tudo que acontece dentro da geopolítica. Sabemos muito bem que na guerra o primeiro a morrer é a verdade, senhoras e senhores. E também não existe ninguém que é tão imparcial assim em posição. E nós também no Vamos à Luta também não somos. Somos contra qualquer forma de imperialismo. É o que dizemos e o que deixamos muito claro sempre. Mas a luta não para, porém ela dá um tempo aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. A gente dá um tempinho pro segundo bloco e daqui a pouco a gente volta. Fica por aí que a gente já vem. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.